DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro, vamos aos destaques. A situação em Moçambique mantém-se muito complicada, 5 dias após a passagem do ciclone Idai. Na cidade da Beira, falta comida nas acomodações, diz esta habitante.
Aqui mesmo também nós, nem para comer é problema, nem comida, nem o quê, nada. À noite nós não comemos.
De visita a Angola, secretário de Estado adjunto norte-americano garantiu que a FBI vai ajudar a recuperar dinheiro retirado do país de forma ilegal. Damos ainda um salto ao Chad para conhecer o responsável pela criação do primeiro robô neste país. A situação em Moçambique é grave e tende a piorar. Com o passar dos dias, as consequências deixadas pela passagem do ciclone que atingiu o país na passada quinta-feira são cada vez mais visíveis e preocupantes. O número de mortos tem estado a aumentar e, segundo o presidente moçambicano Filipe Nyusi, cerca de 100 mil pessoas correm ainda risco de vida.
Até o momento, formalmente há registro de cima de 84 óbitos, mas quando sobrevoamos, tudo indica que poderemos registrar mais de 1000 óbitos.
Num discurso dirigido à nação esta segunda-feira, o presidente deixou claro que a prioridade do governo é, neste momento, salvar vidas. Nesse sentido, a Frelimo anunciou ontem, ao final do dia, o adiamento da reunião do seu Comitê Central. O governo anunciou também, por outro lado, que o Conselho de Ministros desta terça-feira vai ter lugar na cidade da Beira para que se possa avaliar a situação nesta que foi a região do país mais afetada pelo ciclone e onde parte dos cerca de 500 mil habitantes continuam ainda sem energia e linhas de comunicação. Equipas das Nações Unidas, Cruz Vermelha e Unicef estão no terreno desde o fim de semana. À ONU News, Catherine Manente, representante do Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas em Moçambique, garante que a ajuda tem estado a chegar à população.
Há várias organizações trazendo, das Nações Unidas também, Unicef, OIM da migração e outros também, que estão trazendo coisas como abrigo, lá já tem também certeza. Medicamentos, a Cruz Vermelha está muito ativa, várias ONGs também estão muito ativas. Esse trabalho também está sendo feito, que é muito importante.
Segundo a ONU, cerca de 22 mil pessoas encontram-se em áreas de difícil acesso. Júlia Luiz reside em Inhamizua, uma vila perto da cidade da Beira, e encontra-se neste momento numa acomodação onde a comida não é suficiente, queixa-se.
Aqui mesmo também nós, nem para comer é problema, nem comida, nem o quê, nada. À noite nós não comemos.
Esta segunda-feira, o Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas pediu 35 milhões de euros para ajudar as vítimas do ciclone Idai. No entanto, diz a representante deste organismo em Moçambique, haverá necessidade de mais recursos para fazer frente à segunda leva de cheias que está a assolar o centro do país. Uma preocupação também levantada por Alberto Mondlane, governador da província de Sofala.
A maior ameaça que nós temos, mais do que o próprio ciclone, agora é a água, porque a montante está a chover e as bacias hidrográficas estão a aumentar o seu nível. E nós estamos cá na zona baixa, significa que todas as águas vêm para cá.
Nas últimas horas têm sido divulgadas algumas ajudas a Moçambique. A Cáritas Portuguesa e o Governo de Espanha, por exemplo, anunciaram esta segunda-feira que irão disponibilizar verbas para o apoio humanitário às vítimas deste desastre natural. Entretanto, nas redes sociais são já vários os apelos e angariações de fundos organizados pelos próprios moçambicanos para ajudar as vítimas do ciclone. Também a Linhas Aéreas de Moçambique lançou esta segunda-feira uma campanha solidária de recolha de bens de primeira necessidade. E hoje perguntamos-lhe como avalia a solidariedade que tem sido demonstrada pela comunidade internacional para com Moçambique após a passagem do ciclone Idai. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. O que diz então aos nossos ouvintes?
Bom dia. Várias opiniões já nos chegaram esta manhã. Estevão Munhinvar, de Lixinga, Niassa, comenta que a solidariedade é bem-vinda, desde que seja entregue diretamente às pessoas em causa, visto que nestas ocasiões há pessoas que se aproveitam quando há este tipo de problemas. King Macuacua também sublinha que o importante é ter equipas no terreno e entregar verbas às vítimas desta tragédia. Mais mensagens mais à frente, não é assim, Raquel?
É verdade, Madalena. Saiba como pode participar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia diz que as eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau foram um importante passo em frente na aplicação do Acordo de Conakry, que visa o fim do impasse político no país. Num comunicado enviado à imprensa, o porta-voz da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança saudou ainda a forma pacífica e ordeira como decorreu o escrutínio. O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, vencedor do escrutínio, deverá tomar posse como primeiro-ministro ainda esta semana. A petrolífera angolana Sonangol admitiu ontem que nos últimos dias tem havido condicionamentos no abastecimento de combustíveis em Luanda. Em comunicado, a Sonangol diz que a escassez de gasolina está relacionada com a necessidade de reestruturação de alguns processos da empresa. Nos últimos dias, multiplicaram-se as longas filas de carros em postos de abastecimento da capital angolana, que registavam na sua maioria falta de gasolina. A Organização das Nações Unidas instou esta segunda-feira o novo presidente da República Democrática do Congo a formar rapidamente um novo governo. Segundo a ONU, as expectativas à volta da mudança de liderança no país são muitas e não devem ser defraudadas. Reunidos ontem em Nova Iorque, os membros do Conselho de Segurança da ONU saudaram a recente decisão do presidente Félix Tshisekedi de conceder perdão a cerca de 700 presos políticos que foram detidos durante o mandato do seu antecessor.
DW África, Deutsche Welle.
O secretário de Estado adjunto norte-americano esteve segunda-feira em Angola e deixou uma promessa. Os Estados Unidos vão ajudar Luanda a encontrar dinheiro ilegal transferido para fora do país. John Sullivan encontrou-se com o presidente angolano, João Lourenço, e disse que a reunião foi produtiva. Detalhes com Manuel Luamba.
A visita do secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan Angola era aguardada com ansiedade por Luanda e terminou com uma promessa. Os Estados Unidos da América vão ajudar Angola a recuperar o dinheiro roubado e transferido de forma ilegal para o estrangeiro. Ficou acordado que tanto o FBI como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América deverão apoiar as autoridades angolanas no repatriamento de capitais, um dos cavalos de batalha do presidente João Lourenço.
Well, we are in the midst of discussions.
Do lado americano, estará o FBI, que poderá trabalhar com a sua congênera angolana no âmbito do combate à corrupção, bem como a recuperação de bens e ativos que foram tirados de forma ilegal.
Angola e os Estados Unidos assinaram esta segunda-feira um memorando de entendimento no domínio da segurança e ordem pública. Sullivan chegou a Angola no sábado, encontrou-se com empresários e representantes de organizações da sociedade civil e defensores dos direitos humanos. Esta segunda-feira de manhã, reuniu-se na Cidade Alta com o presidente João Lourenço e entregou-lhe uma carta de Donald Trump.
Esta manhã tivemos uma reunião muito importante e produtiva com Sua Excelência o Senhor Presidente da República, João Lourenço, e manifestei em nome do governo norte-americano, o presidente Trump e o povo norte-americano, o nosso compromisso contínuo, formas a aprofundar as nossas relações.
O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, espera que esta visita inaugure uma nova era nas relações com Washington.
Reafirmo assim a nossa satisfação pela sua presença em Angola e auguro que as nossas conversações contribuam para uma nova dinâmica nas relações Angola-Estados Unidos da América.
Já o analista angolano Elidio Manuel espera resultados concretos. Por exemplo, que os Estados Unidos voltem a vender dólares a Angola. No final de 2015, a Reserva Federal congelou a venda de dólares a bancos angolanos, alegadamente por sistemática violação de regras no setor e por suspeitas de financiamento de terrorismo, algo que a Embaixada Norte-Americana em Angola desmentiu mais tarde. Seja como for, a suspensão continua e é preciso inverter este quadro, defende Elidio Manuel. Esta visita do secretário de Estado adjunto norte-americano pode ajudar.
Eu penso que é um sinal positivo no relacionamento entre os dois países. Acredito que isto poderá contribuir para desanuviar o clima existente, tanto nesse aspecto da venda de dólares a Angola. Este é um processo longo.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
Entretanto, e ainda no âmbito da sua visita a Angola, o secretário de Estado adjunto norte-americano disse ontem que a retoma da relação de bancos correspondentes norte-americanos com instituições financeiras angolanas depende da restauração de um clima de confiança económica. O Estado angolano deve ter, por isso, como prioridade o combate à corrupção. Quando no mundo ocidental se ouve falar no Chad, muitas das vezes é por razões menos boas ligadas à luta contra o terrorismo ou à migração ilegal. No entanto, e apesar dos problemas económicos que o país enfrenta, um jovem engenheiro quis mostrar que com pouco é possível fazer muito e construiu o primeiro robô do Chad com apenas 600 euros. Este é um trabalho adaptado por Taina Mansani.
De perto, ele é apenas um robô azul claro que tem cerca de 1 metro de altura e 0,5 metro de largura. Sob as 4 rodas de borracha, ele até parece um autocarro de brinquedo. Na cabeça, o inventor colou-lhe 3 adesivos que remetem a olhos e boca. Isso é para que o robô tenha um aspecto humano. Idris Abakar movimenta sua criatura elétrica com um controle remoto do tamanho de uma bolsa feminina média. 3 antenas projetam-se quando o robô é levado até a sala de estar. 3 antenas? Bem, isso é o que diz o próprio criador.
Se tivesse um chip de memória moderno, tudo estaria armazenado neste cartão. Mas eu não tenho. Por isso, o meu robô tem 3 antenas, braços, pernas e cabeça.
O robô de Abakar é um produto da falta de recursos. O chadiano é um engenheiro elétrico que ganha a vida como técnico de serviços. A internet é o seu contato com o mundo exterior e onde pode ver o que está a ser produzido em outros lugares. Vídeos de robôs, inteligência artificial e inovações técnicas fascinam o engenheiro chadiano. Idris Abakar queria provar que também poderia construir algo sozinho no Chad, com o material e a técnica que estavam ao alcance dele.
Construí um robô para mostrar que nós, jovens chadianos, também temos capacidade de criar. A física e a tecnologia podem ser as mesmas em diferentes locais, ou seja, nós também podemos fazer coisas muito úteis.
Se quiser fazer, vai lá e deixa isso útil.
O robô move-se para frente e para trás, levanta os braços e entra nos rolos de cabos que Idris Abakar montou em algo parecido a uma concha de alumínio. O robô pode transportar xícaras de água, alimentos ou um pacote de remédios, por exemplo. Abakar diz-nos que a sua invenção pode ajudar as pessoas mais velhas, que são menos capazes de mover-se, ou até mesmo as crianças com deficiências físicas. O engenheiro construiu tudo sozinho, e por trás dessa pequena invenção de cara azul, há o valor de cerca de 600 euros.
Foi difícil. Tive que vasculhar todos os mercados e lojas de eletricidade para encontrar o material necessário.
Abakar sonha com um programa que ajude as pessoas a aprender ou que possa lembrá-las de compromissos. Quem sabe, por meio de um controle remoto integrado a operar com a pressão dos dedos. Mas o chadiano não tem material e nem dinheiro para isso. O engenheiro até mostrou o seu robô na televisão estatal do Chad. Recebeu muitos elogios e boas palavras, mas ele diz: no Chad, ninguém investe em algo assim. Algumas pessoas fazem promessas, mas não as mantêm.
E promessas?
Às vezes, promessas, mas que nunca se concretizam.
Apesar das dificuldades, o robô azul de Abakar continua a ser uma invenção única e inspiradora, construído por um inventor com ambição e conhecimento, mas que se sente sem motivação no Chad. Mesmo assim, Idris Abakar continua a fazer o seu trabalho.
Deve haver sempre um projeto. A vida é mesmo um projeto, não é?
Tainá Mansani, DW.
DW Notícias.
O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika confirmou esta segunda-feira que se vai manter no poder depois do término do seu mandato no próximo dia 28 de abril, ignorando os protestos que têm vindo a ser levados a cabo no país contra a sua recandidatura. Numa mensagem divulgada ontem nos meios de comunicação estatais, Bouteflika afirma que se vai manter à frente do país até à realização da Conferência Nacional, anunciada por si no início deste mês e ainda sem uma data marcada. 2,1 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm ainda acesso à água potável. Uma conclusão do Relatório Mundial sobre a Água da Unesco, divulgado esta terça-feira. Segundo o documento, metade destas pessoas, cerca de 2 mil milhões de pessoas, vivem em África. Mas também na Europa, na América do Norte, existem ainda 57 milhões de pessoas sem água potável em suas casas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou esta segunda-feira, num discurso em Washington, que os brasileiros têm agora um chefe de Estado que é amigo dos Estados Unidos da América, ao contrário do que acontece com governos anteriores. Donald Trump e Bolsonaro reúnem-se hoje em privado na Casa Branca. Esta segunda-feira, os dois países celebraram a assinatura de um acordo que permite aos Estados Unidos da América o lançamento de satélites a partir da base de Alcântara, no estado brasileiro do Maranhão. Jair Bolsonaro defendeu também esta segunda-feira uma parceria com os Estados Unidos na resolução da crise na Venezuela. A primeira-ministra britânica vai escrever ao presidente do Conselho Europeu entre hoje e amanhã para pedir um adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia, adiantou hoje o secretário de Estado para o Brexit. A carta de Theresa May deverá chegar às mãos de Donald Tusk antes da reunião do Conselho Europeu agendada para a próxima quinta-feira. O Parlamento Britânico votou na semana passada a favor de um adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia para depois de 29 de março.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber como avalia a solidariedade que tem sido demonstrada pela comunidade internacional para com Moçambique após a passagem do ciclone Idai. Madalena, temos mais reações?
Muitas mais reações, Raquel. Hugo Stanislau escreve no Facebook: por mim, pedia a todos os doadores que fizessem o acompanhamento de todo o processo, porque não basta apenas doar, os nossos dirigentes, diz, são viciados pelo roubo e agora há uma preocupação da nossa parte. Como é que este dinheiro doado será devidamente aplicado? Conhecemos os nossos governantes. Jamal Ayuba diz que uma mão lava a outra, só podemos expressar a nossa gratidão. Moçambique também deve aprender a solidarizar-se com outros países e prestar apoio. E o gesto conta muito, o pobre também pode ajudar o rico e vice-versa. Ainda no Facebook, Elves Aurélio diz que a comunidade, de facto, a comunidade internacional tem demonstrado que está connosco. Agora a sua preocupação é com as pessoas que terão de fazer chegar ajuda aos necessitados, porque a experiência prova-nos que os nossos gestores só pensam no seu próprio umbigo. Exortamos para que haja muita seriedade e controlo, para que haja pouco oportunismo neste momento. Paulo António afirma que a solidariedade é bem-vinda. Quase todas as forças, tanto internacionais como nacionais, mostraram prontidão em apoio monetário em produtos alimentares de primeira necessidade, pelo menos é aquilo que está a ser anunciado. E este ouvinte diz que arriscaria dizer que tem sido suficiente, claro, se for tudo canalizado para a população que neste momento necessita de apoio. Também nos escreveu Matheus Citói, que acredita que a ajuda seria bem maior se não houvesse uma mancha negra provocada pelo tsunami das dívidas ocultas. O ceticismo de alguns, ainda que a situação os comova, faz com que tenham uma reação duvidosa. Quem viu a azáfama da comunidade internacional em 2000 pode notar a diferença. É a opinião deste nosso ouvinte. Aris Marcelino também faz um apelo que estas ajudas vão diretamente para a população afetada. Roberto Francisco pede igualmente que as entidades responsáveis entreguem os donativos aos respectivos donos. E Barbosa Vieira deixa ainda uma pergunta no Facebook da DW. E Portugal, o que fará pela sua antiga colónia Moçambique? Raquel, como vês, são muitas as mensagens que nos têm chegado dos nossos ouvintes neste momento triste em Moçambique.
É verdade, obrigado Madalena. Agradecemos também a si por nos ter acompanhado esta manhã e por todas estas mensagens que nos fizeram chegar. Se quiser saber mais sobre outros temas, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo.